Bem-vindos ao Quem Pode número 6, hoje dedicado à entrevista com o mestre Fernando Filipe, da Associação de Lisboa, Escola da Ajuda, instrutor na Escola da Ajuda. Olá, Filipe.
Olá, boa noite.
Tudo bem?
Tudo bem.
Então, já agora, onde é que fica a Escola da Ajuda, para quem não sabe?
Bom, a Escola da Ajuda fica no Polo Universitário da Ajuda. Fica ao pé da Universidade de Faculdade de Arquitetura, Faculdade de Medicina Veterinária e do ISCSP. O ISCSP. E fica nesse complexo, é um dos edifícios, é um edifício relativamente novo e que de momento está a desempenhar as funções de ginásio, digamos, ou quase health club, mas é mais um ginásio, para os estudantes e não só, mas...
Está aberta à comunidade externa?
Sim, sim, exatamente. Inclusivamente os alunos que tenho neste momento não são nem alunos, nem funcionários da universidade, são pessoas externas que encontraram o Shorinji Kempo e continuaram.
Tu abriste a escola há pouco tempo, não foi?
A escola há relativamente pouco tempo, foi, embora já tenha sido em dezembro, que eu abri, foi complicado ao início, mas... consegui, em 2-3 meses, estabilizar o número de alunos. Não tenho muitos, mas são...
assíduos.
Assíduos e esforçados. E...
é o que interessa. Exatamente. Para explicar mais ou menos onde é que ela fica, quem está na avenida, na direção para a Faculdade de Arquitetura, é o primeiro edifício do lado esquerdo. Ou melhor, o único, porque para o fundo está veterinário.
Veterinário,
exatamente. Já, mudando agora de assunto... quem é que é mestre? O que é preciso para ser mestre? Já que tu és mestre, talvez possas explicar, porque até agora nunca me responderam a esta pergunta. O que é preciso para ser mestre?
O que é preciso para ser mestre?
18 anos de prática?
Eu acredito que o mestre é alguém que tem algo para ensinar. Quer dizer, a designação oficial de mestre passa... por ser terceiro dan, mas a verdade é que, como aqui há uns anos alguém me disse, é preferível que se chame a um instrutor, nem que seja primeiro que o, ou, para quem não sabe, primeiro que o é assim de castanho, é preferível que se chame essa pessoa mestre, um aluno, cinto branco, é preferível que se chame mestre esse instrutor do que chamar outra coisa... esquisita.
Para outras palavras, alguém que está à frente que nos oriente.
Exatamente.
Tá. E agora vou tentar dar-te a conhecer um bocado à nossa comunidade do podcast.
Sim.
Esta nova tecnologia em expansão em Portugal. Este é o primeiro vídeo, audiocast.
Audiocast.
Tu praticas há quanto tempo?
Vai para 19 anos.
19 anos.
Vai para 19 anos. Comecei a treinar com 8 anos.
E em que escola?
Comecei a treinar em Alvalade. Comecei a treinar no Clube Atlético de Alvalade. Na altura era o único branch, em português será associação local, não é?
Uhum.
Na altura era a única associação local de Lisboa. Tinha várias escolas e uma das escolas era a Escola de Alvalade, que tinha como mestre responsável o mestre Carlos Ramires.
Quinto dan nacional?
Quinto dan neste momento. Na altura, quando eu comecei a treinar, sinceramente, não tenho bem presente, mas penso que era o terceiro, dan, na altura já.
E tu começaste com 8 anos, que é classe infantil?
Classe infantil, foi a primeira classe infantil que houve na Escola de Alvalade, da qual sou o último
praticante dessa escola.
Praticante dessa escola, o único sobrevivente.
Da escola, não, da classe.
Da classe, exatamente.
Dessa classe. E tu tinhas que... mas não era o mestre Carlos Ramires que te dava
não,
diretamente?
Não era. Na altura comecei... quem ensinava eram dois cintos azuis, na altura eram Paulo Sureira e a Wanda Rezende. Na altura eram os dois que estavam encarregues da classe infantil. É claro que o mestre Carlos Ramires estaria presente muitas vezes, mas não sempre. O mestre Carlos Ramires estava mais com a classe adulta e aí sim ele era o mestre.
Uhum. A escola de Albalquerque continua no mesmo sítio.
No mesmo sítio.
Continua-se a praticar desde há 30 anos. Se pratica lá.
Pois, à volta deve disso. Ser, à volta disso.
Para quem não sabe, ambas são da Associação de Lisboa. Em que o Brachmaster é esse mestre, Carlos Ramírez.
Mestre Carlos Ramírez. Quinto da neste momento.
Tu tiveste várias participações em tecais mundiais?
Tecais mundiais só participei duas vezes.
Duas vezes?
Duas vezes.
Sei que antigamente não se chamava assim, tinha outra designação, era Taikai Internacional, coisas desse tipo.
Sim, sim.
Agora, acho que agora a nova cultura é Taikai Mundial.
Mundial, exato.
Taikai Mundial. Nota-se porque cada vez são mais os países a participar. Se calhar é preciso fazer uma clara distinção, porque, por exemplo, Taikai Europeu e Taikai Internacional também.
Exatamente, exatamente.
Começar a ver o Taikai Europeu e o Taikai Mundial. Deste tuas visitas ao Japão? Desses taikais, o que é que te salientavas mais na tua participação?
Deixa-me só corrigir-te que nem todos os taikais mundiais ou internacionais foram no Japão. O 2001, que foi precisamente aquele em que eu não participei, foi em França. Mas foram sempre experiências, eu diria, quase indescritíveis. São experiências que ficam na nossa memória como enriquecedoras e que nos dão uma leitura disto, que é o Shorinji Kempo, não é? Ficamos com uma perspectiva bastante mais alargada e, no meu ver, bastante mais real, porque a nossa escala, embora seja, bom, reduzida, eu diria reduzida em termos de comparação com a escala internacional, mas tendo uma apreensão da vastidão do que é o Shorinji Kempo, do que é que abrange, dos países que abrange, do número de praticantes que abrange, dos mestres que abrangem, é fantástico, porque é muito grande, é enorme.
Uhum.
E nós ficamos com uma sensação de que realmente fazemos parte de algo grande. Estamos aqui no nosso mundo relativamente reduzido. Se formos a ver a minha escola, tenho dois alunos, não é? É relativamente reduzido, não é? Mas ficamos com a plena impressão de que fazemos parte de uma coisa maior. E isso dá-nos uma ligação.
Uma escala diferente.
Uma escala.
Uma escala. Qual é, assim, o mestre que te mais marcou?
Bom, inevitável.
Sem ser os mestres portugueses.
Pronto, eu ia dizer, inevitavelmente, o mestre Carlos Ramírez, por ter sido o meu mestre durante mais anos e o meu mestre direto. Mestres japoneses.
Porque existe, assim, uma espécie de misticismo à volta dos mestres japoneses, que é em Portugal. Porque quanto mais longe, mais sonham com eles. Mais eles são os exemplos. Qual será o mestre que, como tu dirias, me reconheço na sua prática?
Isso é complicado, porque eu, na minha pequenez, não me identifico com nenhum.
Não, coisa assim. Todo o seu mestre tem o seu estilo.
Claro, claro,
O seu modo de estar. O Shorinji Kempo, quer que não, é bastante vasto. Consegue englobar vários tipos de pessoas.
Uhum,
o Shorinji Kempo não é uniformizador a nível de comportamentos. Estabelece algumas etiquetas de comportamento, princípios a seguir,
uhum,
de dois. Depois existe o comportamento filosófico. Esse aí pode ser adotado ou não por parte dos praticantes. No Japão, eles optam. Também estou mais perto do budismo, não é? Como é óbvio, é mais fácil para eles abraçarem. Nós, como somos uma cultura cristã, existe pelo menos um choque cultural em abraçar à primeira mão uma cultura completamente diferente. O Shorinji Kempo também não é só um desporto,
uhum,
e é nessa perspectiva que eu falo. Quer dizer, se abrange um conjunto de estilos, qual dos estilos desses mestres japoneses é que tu te revês? Como que, quando, por exemplo, tens uma dúvida, que tu pensas? Como é que fará este mestre japonês?
Estou a perceber. Eu diria que talvez, para não estarmos a cair em em clichês, eu diria que talvez o Mestre Kawashima. Eu acho que o Mestre Kawashima é uma pessoa que, por ser, se calhar, dos mestres, dos grandes mestres, dos mais novos, e por ainda ter aquela, aquela garra de jovem ainda, porque, por exemplo, outros mestres, como, como o Mestre Yamazaki, bom, já têm uma certa idade, já são mais limitados a esse nível de energia mais jovem, não é? Não sei se me estou a fazer entender, embora a técnica compense noutras fases.
Mostra uma espécie de, entre aspas, virilidade que se aproxima mais à tua idade.
Eu penso comportamental. Eu penso que seja mais isso, exatamente por isso, por essa virilidade.
Não estás a ver provavelmente o mestre Yamazaki Sensei a dar um pontapé aéreo, pois, um templo mortal invertido, alguma coisa desse tipo.
O mestre Yamazaki é eu diria que é quase como que um cirurgião, não é?
Ai, pois o homem também não precisa, não é? Não precisa buscar melhotas.
Eu não me vejo como cirurgião. Não sou cirurgião. Até mesmo pela minha formação. Sou mais expansivo e se calhar aí identificar-me mais com este Kawashima. Mas por favor, não me cites.
Não me cites.
Não me cites.
A tua graduação é terceiro dan?
Sim, sou terceiro dan.
Quando é que passas para quarto?
Bom, essa é uma pergunta que eu não sei responder, porque...
Qual é o tempo médio que é preciso de treino para passar de terceiro para quarto dan? Sabes?
Epá, não tenho presente neste momento, porque também não me preocupo muito com isso, percebes? O meu objetivo no Shorinji-Kempo neste momento não é atingir graduações o mais rápido possível, ou o que quer que seja. A minha postura é tentar fazer algo de que gosto, tentar transmitir algo de que gosto, e quando tiver que fazer exame, faço exame, Se tiver que passar, passo. Se não tiver que passar, não passo. Também posso chumar, se fizer o exame.
Tu chegaste a fazer um dos teus exames no Japão?
Fiz. O exame para segundo dan foi no Japão. Precisamente quando participei também no Taikai, a primeira vez que eu participei no Taikai Mundial.
Quais são as grandes diferenças entre fazer um exame no Japão e um exame de quem? Para além da dificuldade da língua.
Não. Pois, mas a dificuldade da língua eu pensava que seria maior. Que não foi, porque no Japão foi relativamente simples, porque é muito, muito concreto. Um exame é muito concreto.
Ou sabes. Se sabes.
Precisamente.
Passas, se não sabes. Voltámos-te a ver daqui a algum tempo.
Exatamente. Cá os exames são mais. Para além de serem mais exigentes, porque exigem de ti mais do que aquilo que tu precisas de saber. Até porque as pessoas que te fazem exame normalmente conhecem-te e sabem o que é que tu sabes, e então tentam levar-te a que mostres mais do que aquilo que é necessário para fazeres o exame. Mas, quer dizer, se é mais difícil, é mais fácil. Não sei, é diferente. É diferente. Uhum. A pressão também foi diferente.
E quantos mestres é que te fizeram? Foi só um? Ou...
Não, era um... Uma série deles, eram uns dois ou três, mas sinceramente não percebi muito bem quem é que me estava a examinar. Não percebi, sou sincero. Percebi que me estavam a examinar, mas não quem, porque estavam uma série de mestres. Havia uns que pediam as técnicas, pediam que as executasse. Eles lá são muito, muito pragmáticos. Pedem para se executar, executas. Se está bem, está bem. Se está mal, eles até às vezes até...
Pedem a segunda vez?
Pedem uma segunda vez e...
Assim, tenho a certeza.
Chegam às vezes a exemplificar, porque às vezes a questão não é que esteja mal. Repara uma coisa, às vezes tu não sei se também já tiveste essa experiência, é possível que também já tenhas, pelo facto de treinares com um mestre, fazes a técnica de uma certa forma. Se fores fazer com outro mestre, esse outro mestre vai-te dizer para tentares fazer de outra forma, que é a forma que ele faz, que é a forma que ele acha mais correta. São duas formas diferentes de fazer, mas que não tem obrigatoriamente que ser uma que esteja mal. São diferentes, porque são pessoas diferentes que te estão a ensinar. Portanto, eles percebem isso. Eles chegaram... Por acaso, no meu caso, eles não corrigiram muito, porque as técnicas estavam relativamente bem executadas. Se houve uma correção ou outra, foi coisas mínimas. Mas eu assisti a casos de colegas meus de outros países que estavam lá a fazer e que tiveram que voltar a fazer, e voltar a fazer, e voltar a fazer, e foram corrigidos na altura, porque realmente a forma que faziam, não que estivesse errada, mas se calhar estava tão correta.
Se calhar desatualizada.
Ou desatualizada também.
Porque nós estamos muito longe.
Exatamente. Isso é um problema que nós tivemos, eu digo que tivemos porque já não temos tanto, porque felizmente o mundo está cada vez mais pequeno.
E porque também tivemos a visita deles há pouco tempo.
O mundo está cada vez mais pequeno, ou seja, eles vêm cá, nós vamos lá, e já se torna quase um...
Estes últimos anos foram profícuos em acontecimentos. Tivemos a comemoração dos 30 anos, já tivemos a visita do mestre Osaka, da França, o mestre Mizu, da Inglaterra, o mestre Yanazaki Sensei, que é o reitor do Shorinji Kenpo do Japão.
Da senhora Yuki So, presidente da Organização Mundial Shorinji Kenpo.
Tivemos branch masters e mestres responsáveis de vários países,
sim.
Desde Itália,
Alemanha.
Tivemos boa participação. E depois, logo no ano a seguir, em 2005, campeonato Taika Mundial.
Mas antes disso ainda vieram cá...
Exatamente, a equipa de demonstração
de demonstração, exatamente.
Com o mestre Sato.
Exatamente, do Nippon Budokan, que eles vieram cá
com
participar na Semana do Japão, que se realizou em Portugal, com várias artes marciais, todas as disciplinas do Budokan, e foi uma equipa de 6...
Era o par, que se não me engano era o par feminino campeão japonês,
uhum.
Era... dois mestres quinto dans, depois era um da equipa de demonstração japonesa e o mestre Sato, o sétimo dan.
Exatamente.
Essas pessoas depois eram todas as pessoas do Shorinji Kenpo.
Que foi uma demonstração fantástica.
Pois. Eles em menor número.
Em menor número, exatamente.
Chamaram mais a atenção que muita gente, quer dizer, mais uma vez, não é a quantidade.
É verdade.
Mas a qualidade.
Depois, logo a seguir, tivemos a nossa participação, não é? Fora, no ano a seguir.
No Taikai.
No Taikai.
No Taikai Mundial, em outubro. E o estágio, que não foi só o Taikai, mas importante que o Taikai foi o próprio estágio e poderem estar com os mestres. E agora em 2016, acho que não temos nada programado, mas o tempo até agora. Foi bom em eventos. Então conseguiu encurtar certas distâncias.
Esperemos que para o ano, em 2007, que o Shorinji Kenpo faz 60 anos, né, de existência, é. Que eu sei que já há pessoas a planear a ida ao Japão, embora não haja nem Taikai não haverá de certeza, mas é possível que haja uma sessão de estudo. Penso que faz haver.
Sei que agora em 2007 há uma sessão de estudo, não é? Não sei também se este ano não existe. Eles costumam fazer sessões de estudo, quer no verão, sessão de estudo 1 e sessão de estudo 2.
O que eles chamam de Spring Camps e os Summer Camps.
Exatamente.
Normalmente são 2-3 semanas na primavera e outras 2-3 semanas no verão.
Tu não sabes o que é preciso para participar nisso? Para além do bilhete de 18 horas de viagem que eu já
não, eu acho que para participar nos Summer Camps, acho que basta haver uma inscrição por parte do branch.
É.
Do branch.
Do branch. No, a título individual?
Não, a título individual, eu penso que não é possível fazer a inscrição, até porque no que respeita à organização, eles tentam canalizar tudo pelo branch.
Tudo de uma forma hierárquica.
Sim, claro. Para não haver sobreposições.
a nível do Taikai, vamos ter agora, ou penso, vamos ter, em 2007 o Taikai europeu. Não se sabe em que país é que vai ser feito.
Pois, ainda está um
ser decidido.
incógnito.
Obviamente, sei também que tu fazes parte da direção da FPSK.
É verdade. É verdade. Conheço outra pessoa que também faz.
A Federação organizou há pouco tempo o Gachoku e o Taikai Nacional.
Sim.
Em Salvaterra de Mar.
Em Salvaterra de Mar.
O melhor. A FPSK contribuiu, porque a organização praticamente coube à Escola de Salvaterra do Jorge Monteiro, que ele fez a grande parte do trabalho.
Foram uns queridos. Foram uns queridos, porque se não fosse eles, se calhar o Gachoku e o Taikai não tinham sido o êxito que foi.
Pois.
Que, no meu ver, foi um êxito. Num tão curto espaço de tempo, porque tendo em conta que nós, como federação, como direção, tomamos posse em março, não é?
Pois foi.
Em março.
Foi 11 de março.
E num curto espaço de tempo nós decidimos que... tomámos a decisão, ainda pusemos a hipótese de fazer ou não, decidimos fazer, decidimos os termos em que queríamos fazer e imediatamente após termos divulgado a nossa intenção de organizar o Taikai e o Gachoku, a Escola de Foros de Salvaterra
chegou-se à frente,
realizaram e fizeram um trabalho fantástico de organização e de logística que foi...
E o mais interessante é que a participação dos queixos foi das maiores.
É verdade.
Não estávamos à espera.
Não estávamos, não. Estávamos renitentes e pensávamos que, por ser assim um pouco em cima da hora e
pouco tempo... financeiras atualmente das pessoas
e
ser longe de Lisboa.
Por ser longe de Lisboa. Por ser
se, calhar longe de Lisboa. Se calhar foi mais isso que atraiu. É, a possibilidade de conhecer coisas novas.
Se calhar.
Novo ambiente.
Temos que analisar bem a situação para perceber em situações futuras se é mais vantajoso fazer fora de Lisboa ou dentro de Lisboa. Mas realmente foi uma situação que funcionou muito bem, com uma adesão fantástica de quase 130
pessoas,
não é? Crianças também, muitas idades. Crianças.
Era ela por ela.
Né? Exato.
Era quase tantos adultos como crianças. Elas ouviam-se, pelo menos nos quiais, elas ouviam-se mais do que mais velhos.
Não, mas a verdade seja dita que grande parte das crianças também eram locais, não é? Eram de lá.
Mas ali foi muita gente do Oriental.
Foi muita gente do Brancho Oriental.
Algumas pessoas também, se não me engano, da Escola de Gaita, da Mestra Cristina Caíço.
Sim, também foram. Foram. Bom, mas esses nem pertencem ao Brancho Oriental.
E alguns de Sintra.
Alguns de Sintra e alguns do recém-fundado Brancho do Rato, não é?
Para isso não são crianças. Não. É comportamento talvez, mas no bilhete de identidade não são.
Bom, sem comentários.
Sem comentários, pois. Tem que ser apagado
mas,
a
mas acho que foi um sucesso. E mais uma vez, graças ao envolvimento dos quenches de Foros de Salvaterra, que foram incansáveis, do mestre Jorge Monteiro, que é o mentor daquela gente toda ali, e que faz um trabalho fantástico.
Águas passadas, futuro. Estamos no meio do ano, tem aí as férias de agosto, as pessoas já começam a pensar na praia, mas o ano ainda vai a meio.
O ano civil ainda vai a meio. O ano letivo está praticamente a acabar.
Mas o que é que mais se poderá fazer? Sei que existem umas ideias no ar.
Ah, é verdade. Foi sugerido. E muito bem. E penso que até foi por ti. Não, mas algo vem de encontro... uma coisa que eu também já tinha pensado e várias vezes. mas também não sabia muito bem como pô-lo em prática, que é a realização de treinos específicos para graduações elevadas. Uma espécie de treinos...
turmas específicas.
De classes avançadas.
Exatamente.
Uma classe avançada. E eu acho que faz todo o sentido, porque se nós formos a ver, por exemplo, o estágio, o Gachuku que nós fizemos, os mestres, as pessoas mais graduadas, os terceiros, os segundos dans ainda tiveram alguma parte prática de aprenderem e de treinarem técnicas da graduação, mas eu falo pelos terceiros dans.
Terceiros, quartos e quinto, terceiros, e o quartos quinto
dan. E o quinto dan. Tiveram muito pouco tempo.
Este quinto dan é o mestre Fausto Carriço.
Mestre Fausto Carriço.
Não, o mestre Carlos Ramírez.
Que esteve presente, foi bem o mestre Carlos Ramírez, que também não
está. Estava ausente, infelizmente.
Estava ausente do país.
Ou aproximando, certeza que estará.
Mas a verdade é que treinámos muito pouco, porque também estávamos a ensinar, não é?
Pois.
É preciso ter pessoas a ensinar e as pessoas que estão a ensinar não estão propriamente a treinar as técnicas...
É Gachuku do segundo dan para baixo.
É, exatamente. E se calhar para colmatar um bocado essa falha, eu acho que faz todo o sentido haver treinos específicos para... essas graduações que não têm tanta oportunidade para treinar e para aprender. Não só para treinar, mas para... Aliás, não só para aprender, mas também para...
Exercitar.
Exercitar. Porque... Para relembrar, para evoluir.
Pois, porque o lema do Jorge Gimpo é... 50 para mim, 50 para o próximo.
Exatamente.
E para treinar, é sempre treinar em grupo.
E precisamos, não nos podemos esquecer de nós.
Se eu sou o supra-sumo do meu branche, não é? Se eu sou o quarto dan ou o quinto dan do meu branche, eu para poder treinar preciso de um quarto dan ou quinto dan com quem treinar, não é? Nessa perspectiva.
Pois, exatamente.
Se calhar, nessa perspectiva, então, cada vez é mais importante haver estas sessões de estudo em que seja possível, da mesma graduação, estar-se a debater uma técnica. Ou a treinar uma técnica.
Faz todo o sentido, tendo em conta que o nosso objetivo é evoluirmos. Não é? Uma pessoa que chega a quarto dan ou a quinto dan não tem o seu objetivo atingido, não é? O meu objetivo como terceiro dan não é chegar a quarto dan. O objetivo de um mestre quinto dan não é chegar a sexto dan. É evoluir, é treinar, é sermos melhores. Melhores no sentido de nos melhorarmos a nós próprios, não é? Melhores do que nós próprios. E nesse sentido, faz toda a lógica nós termos estes treinos para essa evolução.
E em que modos é que seria?
Eu penso que a ideia que está no ar é fazer uma espécie de workshop, não é? Um dia. Acho que um dia era o ideal, em que haveria várias fases de treino, com almoço, com convívio, porque o convívio também é importante, até para haver a troca de impressões. Acho que a troca de impressões e a comunicação, eu acho que é essencial. E se nós partilharmos as nossas experiências, como mestres, como instrutores e como alunos avançados, eu acho que podemos evoluir muito mais. E dando esse espaço para esse convívio, havendo o espaço, claro, efetivo para a prática, para a partilha da questão técnica e, quem sabe, da questão filosófica.
Pois. Acho que uma sessão de treino não é só física.
Faz todo o sentido.
Pois. E ocorria quantas vezes por ano?
A ideia...
Para quem está a começar agora e para ver a adesão das pessoas, que isto tudo depende também da adesão, do número de pessoas que vão aderir,
claro.
Uma situação destas.
Mas eu penso que não serviria de muito estarmos a sobrecarregar as pessoas com eventos e eventos e eventos e eventos. Eu penso que fazer algo quase como o que se faz no Japão, o tal Summer Camp e o Spring Camp, embora isso seja de uma semana, é quase sazonal, não é? É quase uma sessão de treino sazonal. E eu acho que isso faz toda a lógica. Haver uma sessão de treino na primavera, uma sessão de treino no verão, uma sessão de treino no outono e uma no inverno, dá espaço para as pessoas assimilarem e dissecarem aquilo que aprendem e que.
E se nós observarmos bem, elas acabam por coincidir com momentos-chave do ano letivo. Setembro, início da prática, não há nada como os instrutores se juntarem para discutirem o início do novo ano de treino. Primeiro,
Setembro, outubro.
setembro, outubro, exatamente. Em dezembro, outro evento antes das férias de Natal, no sentido que chegaram a uma conclusão, uma revisão. Temos depois, em março, se não me engano, e depois a finalizar o ano, em junho. Penso que cobre pontos-chave ao longo do ano, que serve de afinar as agulhas, para, a nível técnico.
Mas contudo, isto são situações que não irão atingir diretamente os Kenshi de graduações mais baixas, não é? São
Isso,
situações específicas para
talvez
graduações.
a mais alta. Uma coisa é que serve para afinar as agulhas entre os instrutores, métodos de treino. Isto é algo que também terá de ser discutido com o diretor técnico nacional, como é óbvio,
Claro.
entre a direção e o diretor técnico nacional.
Mas voltando à mesma questão destes tais workshops, aqui entre aspas, para graduações mais elevadas, acho que outra situação que também penso que seria produtiva tem a ver com a realização destes treinos, digamos, sazonais, em diferentes dojos, cada um realizado num dojo diferente.
Isso ocorreu-me e acho que é fundamental a colaboração das escolas também na organização destes eventos. E o exemplar foi este da Força Salvaterra, na
Exatamente,
participação do caso escuro. Não como obrigação, mas a ver se as escolas se chegam à frente, a ver se quem é que se propõe a colaborar, porque não há nada como a motivação própria para fazer as coisas bem feitas. E acho que esse será o princípio. Mas vamos ver. Para quem quiser dar a sua opinião, pode sempre enviar para o e-mail do quem pode é tfpsk.pt, a sua, a vossa opinião, ou deixar um comentário nos posts do site do quem pode sobre estes assuntos que estamos a discutir. Por isso, estejam à vontade. Por isso que existem.
Mesmo que seja para dizer mal.
Pois. Serão. Disclaimer, disclaimer, disclaimer. Serão filtrados pelo spam. Nada, porque todas as opiniões serão bem-vindas.
Claro que serão.
Bem, o podcast de hoje já vai longo, já vai para 40 minutos. Vamos dar por finalizado. Mais alguma coisa que queiras dizer antes de nos despedirmos dos nossos ouvintes?
Só queria mandar um abraço a todos os nossos ouvintes, os nossos dois ouvintes.
Eu e ele. Lá está, é
ele. Não, mas a dizer que para quem treina, quem treina nos Jorge, quem já treina nos Jorge Camp e está a ouvir este podcast, que continue a treinar e que com muita força e muita motivação. Para quem não treina nas Jorge Camp e não conhece Jorge Camp,
venha nos conhecer.
Venha nos conhecer, é sempre bem-vindo. Algum esclarecimento que eu possa dar, darei. Qualquer outro mestre, com certeza, também o dará.
Visitem o site da FPSK, que é www.fpsk.pt. Lá tem a lista
Está
das escolas todas.
atualizadíssimo. Tem lá as moradas todas, contactos telefónicos, e-mails. vocês quiserem.
Estejam à vontade para entrar em contato com os mestres também, para pedir esclarecimentos e qualquer informação, podem pedir às informações da FPSK, que estarão sempre disponíveis para ajudar.
Claro.
Ficamos por aqui. Obrigado por nos terem aturado e até qualquer dia. Deixa ver se consigo entrevistar outros mestres.
Tá. Ah, com certeza, conseguirás.
Agora até próximas as férias, já começam a pensar mais no Algarve que noutras coisas. Bem, obrigado e
obrigado,
até qualquer dia.
Adeus.
Obrigado, Filipe.